fica aí hoje, né? Vamos começar.
Alô. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria agradecer a Brigada Militar que está aqui fazendo a segurança e dizer para a plateia que está aqui que hoje pela manhã a gente recebeu alguns vídeos e devido àqueles vídeos a gente fez um ofício para a Brigada Militar para garantir a segurança de todos que estiverem aqui trabalhando, também a comunidade que está aqui assistindo a nossa sessão, né? Tenho certeza que a nossa sessão será tranquila e devido também à precaução que a gente teve, né, e agradecer os servidores da casa que prontamente já atenderam e também ao 29º Batalhão que fez, atendeu a sugestão, né? Eu acho que todos vocês já viram os vídeos que estavam circulando, não há necessidade de expor nomes até para não se sair como herói ainda a pessoa que faz esse tipo de coisa devido aos atos que aconteceu lá em Brasília e que acabou refletindo também aqui na nossa cidade, né? Então, muito obrigado a todas e a todos que estão aqui. Com certeza a casa sempre vai ser do povo e sempre estará aberta para toda a população de Juí. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Colocamos em discussão a ata de número 1 de 2023. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Estamos aguardando porque todos os vereadores conseguiram fazer o login. Não, falta o vereador Matheus. Uma abstenção. Aprovado por 11 votos favoráveis. Uma abstenção e duas ausências. Centro 2. Informo que na ordem do dia foi remetido às comissões agora o projeto de lei ordinária de número 1 de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo Municipal de Juiz. Foi reedificado. Um substitutivo. Segunda vez. E o outro também. Né? E também o projeto de lei de número 2 de 2023. Desculpa. O secretário, o senhor secretário Birertal fará a leitura. Dezessete e quarenta e nove, devido a ser um substitutivo desse projeto e a redução dos CCs, a gente aceitou essa substituição.
Mensagem 205 de 2022, segunda retificação. Excelentíssimo senhor presidente e ilustres senhores vereadores, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e os demais membros desta Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo Municipal de Juiz. Estabelece as atribuições dos órgãos, revoga leis que menciona e dá outras providências. Tendo em vista a necessidade de adequação administrativa funcional para atendimento das premissas e diretrizes presentes na atual gestão municipal. Essa proposição vem complementar a adequação estrutural anteriormente apresentada, tendo por fundamento a observância à orientação técnica do IGAN, encaminhado por esta Casa Legislativa junto ao processo específico que cria cargos em comissão junto à administração municipal. Assim, reapreciando a composição estrutural desta administração, bem como verificando situações de outros municípios, observou-se a possibilidade, necessidade e viabilidade legal e técnica de que fosse constituída uma coordenadoria geral responsável pela direção, organização e gerenciamento do núcleo jurídico junto à Secretaria de Governo, que concentra todos os assessores desta formação profissional, sob a coordenação de um diretor-geral, igualmente imbuído na condição de cargo em comissão CC, responsável pelo trabalho prestado pelo conjunto de assessores jurídicos a toda a administração municipal, mantendo o compromisso na redução dos cargos comissionados, com vistas à qualificação e melhor organização do assessoramento prestado, orientando para a eficiência nas áreas específicas e especialidades jurídicas relacionadas à administração pública. Desta forma, reitera-se que a proposta em comento busca qualificar o conteúdo e o contexto do atual texto legal vigente, qual seja a Lei Municipal nº 5.743, de 22 de março de 2013, e suas alterações, e busca promover a sua qualificação, a fim de elevar a eficiência administrativa. Esta proposta estrutural apresenta-se hierarquicamente harmoniosa, obedecendo a uma lógica ordenada de ações desenvolvidas que visam atender às necessidades internas, orçamentárias, de pessoal, de recursos materiais e tecnológicos, bem como as ações que visam ao atendimento e melhoria da prestação de serviços públicos e diretamente do cidadão, repercutindo em toda a comunidade. Observe-se que a proposta apresenta, no seu conjunto, a especificidade de atuação e competência de cada órgão da administração pública e de suas estruturas vinculadas e colaborativas, incluindo e regrando situações existentes na prática. Neste aspecto, também cabe destaque a regulamentação estrutural da ouvidoria municipal junto à Secretaria Municipal de Governo, pois até então estava regulada apenas por decreto executivo do ano de 2001, com alteração em 2019, o qual não foi recepcionado pela Lei Municipal nº 5.743, de 22 de março de 2013, ora vigente. Também restou formalizada a estrutura do Núcleo da Gestão Municipal de Convênios, atividade de relevância ímpar no trato de assuntos relacionados à captação de recursos públicos junto ao Governo Federal, por meio da proposição de projetos, inclusive advindos de emendas parlamentares e que potencializam o desenvolvimento de nossa cidade. No mesmo sentido, este projeto viabilizará o enxugamento do quantitativo de cargos em comissão a serem alterados e definidos por meio de lei específica, possibilitando e exigindo um maior aproveitamento das competências e capacidades humanas, asseverando para o compromisso e comprometimento dos envolvidos. A proposta apresenta destaques relacionados ao atendimento das atribuições necessárias para o melhor desempenho dos cargos e funções, com especial destaque para a Coordenadoria Geral de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, ligado à Secretaria Municipal da Fazenda, que requer conhecimento e dedicação asseverados, dada a complexidade legal e procedimental e o elevado montante financeiro que trata, relacionado ao conjunto da administração municipal. Também as coordenadorias especiais de mídia e comunicação social, de projetos, da mulher, da defesa civil e da defesa do consumidor, dado o aspecto orçamentário, de registrarem aportes de recursos especiais junto ao orçamento e ou por demandarem que se tenha estrutura especializada em suas competências condizentes às responsabilidades que lhes são afetas. Relativamente à Lei Geral de Proteção de Dados, houve a inclusão junto à estrutura funcional do Gabinete do Prefeito, do Núcleo do Comitê Gestor de Proteção de Dados, CGPD, o qual foi instituído pelo meio do Decreto Executivo número 7.599, de 22 de setembro de 2021, sendo, por este projeto de lei, devidamente constituído estruturalmente de forma a atender ao conjunto da administração pública. Ressalta-se que a propositura desse projeto de lei tem amparo legal na Lei Orgânica Municipal e observa as normativas constitucionais que lhe são correlatas. Assim, entende estarem esclarecidos e justificados os aspectos que ensejam a apresentação desse projeto de lei, que ora submeto a elevada consideração de Vossa Excelência, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim Chismansky, prefeito.
Questão de ordem concedido para a vereadora Bruna e coletivo.
Presidente, só uma questão de ordem, pode? Eu gostaria de um esclarecimento junto da Secretaria da Casa. No caso desse projeto chegando após o período protocolar, após o tempo adequado, nós vereadores não podemos protocolar nada quando passado do tempo. Agora o executivo manda o que quer, bem que entende, a hora que quer. Beleza, foi aceitado. Um aceite por parte da mesa entrou, então agora acaba de entrar na pauta, a gente fica sabendo agora sobre o projeto, gostaria de um esclarecimento. Este projeto, entrando agora, passando para comissões esta semana, mesmo não havendo período hábil para a sessão ordinária, pode ser chamado uma extraordinária para avaliação desta matéria? Mediante justificativa? Líder do governo, isso é uma intenção do governo chamar o extraordinário para votar a toque de caixa esse projeto? Porque ele entra a toque de caixa. Obrigado, seria essa a minha questão de ordem.
Questão de ordem concedida ao vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, vereadora Bruna, coletivo, comunidade, lideranças que acompanham a nossa sessão, seja presencialmente aqui no plenário ou através das redes da transmissão digital. Olha, é a terceira vez que este projeto está adentrando aqui na casa. Ou seja, o Executivo Municipal encaminhou, verificou que teve questões a serem adequadas, corrigidas, inclusive por sugestões, ao que me parece, até pela consulta jurídica, através da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E eu entendo de que, como Executivo não percebeu várias questões, talvez ainda tenha algumas questões a serem corrigidas no projeto. Estamos entrando em recesso, essa casa. Não vejo nenhuma justificativa, senhor presidente, para o senhor aceitar esse projeto. Fora do prazo, fora do horário, porque entendemos que o Executivo pode encaminhar na primeira sessão de março esse projeto. Finalizou o segundo ano da gestão. Tiveram 2 anos para analisar e elaborar uma proposta. ou vão querer que nós votemos aqui a caixa a toque de caixa durante uma sessão extraordinária, algo que o Executivo levou 2 anos para elaborar e, mesmo assim, cometeu vários equívocos, tanto é que é a terceira vez que está entrando nessa casa. Essa justificativa de que tem redução, olha, temos que analisar. Não sei se o presidente tem essa convicção que tem redução no sentido. Nem chegou para nós na comissão que eu participo, que é de Finanças e Orçamento, o projeto nem chegou, ele parou na Comissão de Justiça. Teria que passar pela Comissão de Finanças e Orçamento, depois pelas políticas públicas. Então, vamos debater o projeto respeitando o rito como tem que ser, ou seja, respeita, senhor prefeito, a casa do povo, o Poder Legislativo. Então, questão de ordem, sou contrário, inclusive, a aceitar que ele entre na pauta.
Questão de ordem concedida ao vereador Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade, então, de explanar esse pensamento nessa questão de ordem. Agradecer a presença do grande público que nos prestigia hoje, nesse final de tarde, início de noite em Juiz, colegas vereadores, vereadora Bruna do Coletivo. Muito auspicioso que foi tratado aqui com os colegas que me antecederam. É algo, um projeto muito complexo, né? Eu, recentemente, enquanto estava presidente do Poder Legislativo, esse projeto entrou e começou a tramitar, então, nas comissões, mais especificamente, vereador Beto, na CCJ, como tu bem falaste. Quando retornei à CCJ, do qual estou como presidente no momento, inclusive, pedi mais uma semana, vereador Busnello, que é meu colega de comissão, do que fora entendido por unanimidade dos colegas, para eu poder me inteirar desse projeto, que são dezenas de laudas, é um projeto complexo, né? Inclusive pedir aí um parecer, um impacto, né? Não só do comparativo, vereador Bira, futuro, mas sim comparativo a 22, 23, para ver de fato o que se teria de economia e o que se está tendo de economia com isso. E o que me chama a atenção, estudando esse projeto, vereador Josias Pinheiro, é que não se tem um parecer da... Som. Acho que baixa um pouco. Não se tem... Peço que acrescente mais 30 segundos a minha fala, por gentileza, para concluir meu pensamento. Não se tem um parecer, vereador Josias, da Procuradoria do município, né? Então, os projetos dessa envergadura... E vou citar um exemplo aqui do próprio excedência do prédio do Poder Legislativo... Está por diversos meses tratando, desde a gestão do presidente Jorge Amaral, a gente trabalha com essa possibilidade da cedência total do prédio. Inclusive, há uma investigação no Ministério Público, por não termos sequer PPCI aqui. Então, a gente está trabalhando diversos meses. Aqui está o Jandir, que é chefe do prefeito, sabe desse trabalho. O João Prateado tem trabalhado nessa linha de frente. E agora, nesse momento, vereador Mutlu, na iminência de fazer a cedência do prédio, o projeto volta para a Procuradoria do Município dar novo parecer. Vejo a importância da Procuradoria do Município. E num projeto dessa envergadura, vereadora Bruna, eu acho que é fundamental, vereador César Busnello, o parecer da Procuradoria do Município quanto à constitucionalidade. Senão podemos estar, inclusive, aprovando algo aqui que depois possa se tornar esse fruto de uma adin da própria Procuradoria contra o município. Então, acho que para ter o fluxo normal disso, a gente precisa, antes de mais nada, um parecer da Procuradoria Geral do Município, e a toque de caixa, infelizmente, a gente, com certeza, não pode votar um projeto dessa envergadura. Seria isso. Muito obrigado.
Questão de ordem concedida ao vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que aqui presencia essa nossa sessão, essa segunda sessão do ano. E, novamente, a gente vem aqui discutir aquilo que foi algo que, durante o exercício, nesses 2 anos, é uma normalidade da atual gestão. Os projetos chegando a toque de caixa na Câmara de Vereadores. Os projetos chegando ou em regime de urgência urgentíssima, ou chegando já com o evento, como foi o caso do Natal Vida, o evento já acontecendo, ou com a Expo Fest. Então, assim, ó, há uma necessidade, senhor presidente, que esta gestão também faça esse cuidado. Existem regimentos, existe regramento e ele tem que ser cumprido. O cumprimento tem que ser para ambas as partes, tanto para nós, vereadores, como para o Executivo também. Existem prazos legais e nós exigimos que o Executivo cumpra a sua parte e a mesa diretora tem que acatar aquilo que legalmente é o correto. Então, mais uma vez, mais um projeto chegado de última hora e a toque de caixa, empurrando goela abaixo dos vereadores, faltando tempo hábil, muitas vezes, para fazer uma análise mais profunda, porque estamos mexendo com uma questão de estrutura do município de Juí, estrutura administrativa da nossa administração municipal. Não é qualquer coisa, não é um projeto simples, é um projeto que precisa ter cuidado e a responsabilidade. Senão nós, os 15 vereadores, seremos sim cobrados com toda a razão e com toda a justiça pela nossa própria comunidade. Precisamos ter o prazo legal. As coisas têm que ser de acordo com o que diz o nosso regimento. Seria isso, senhor presidente.
Questão de ordem concedida ao vereador Cleuto Rolim Obeisso.
Boa noite, senhor presidente Paulo Braga, ao público que nos assiste, colegas vereadores e vereadoras, internautas, pessoal da mídia. Regras foram feitas para serem cumpridas. Tem regimento, tem sequência, e tudo isso tem que ser seguido. Eu vejo que, por parte do Poder Executivo, 2 anos de governo, 2023 se inicia, e se inicia, Beto, com esses atropelos. Não passou na comissão que eu faço parte, que é Políticas Públicas, e essa pressa, isso nos preocupa, me preocupa. Quando você faz algo com pressa, vem as consequências. E os vereadores respondem, tem que ter um grande debate. Tem que haver discussões. O pessoal do governo tem que vir aqui nas comissões e explanar. Eu vejo muita insegurança e muito atropelo. Se essa casa tem regra para os vereadores, tem que ter regra para o Poder Executivo. Eu não posso, no apagar das luzes, botar o pé e jogar o projeto para dentro da casa. E essa ânsia e essa despreocupação por um certo período e depois a pressa de trazer para essa casa aqui, cadê a seriedade? Porque eu vejo aí vários processos acontecendo dentro do município que tem urgência e não se faz. Então, 2 anos se passaram e 2023 tem que ser um ano de seriedade. Tem que parar com esses atropelos. Porque os vereadores têm responsabilidade. São os vereadores que são cobrados no mercado, na padaria, na farmácia. Então, essa casa é poder independente, harmônico, e tem que ser respeitado. Essa é a minha posição. Tem que ficar na casa e tem que haver um grande debate.
Devido aos vários questionamentos dos colegas vereadores, coloco, então, em votação do plenário o aceite desses projetos 1 e 2 de 2023. Os que são favoráveis permanecem como estão, os que são contrários que se manifestam. Thank you. 6 contrários e 6 favoráveis. Voto de Minerva, eu voto favorável. Baixa as comissões. Colocamos em discussão os requerimentos e moções. Opa, é os dois, o um e o dois. Daí. Requerimento número 5 de 2023, do autoria do vereador Beto Noronha. O senhor secretário fará a leitura.
Câmara Municipal de Juiz, Poder Legislativo. Requerimento. Senhor presidente da Câmara Municipal, Adalberto Oliveira Noronha, vereador integrando a bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ofício convidando para participar de sessão plenária ordinária para homenagens e explanação acerca dos trabalhos realizados, avanços, conquistas, desafios e dificuldades enfrentados por cada uma das entidades conforme as datas seguintes. Dia 3 de abril, na Semana do Autismo, a Associação dos Familiares, Amigos e Autistas de Ijuí, Te Amor. Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Dia 5 de junho de 2023, Dia Mundial do Meio Ambiente, a Agenda 21. Dia 21 de agosto de 2023, na Semana da Pessoa com Deficiência, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, a Associação dos Familiares, Amigos e Autistas de Juiz Te Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Juiz, a PADEVI, o CAIS, Centro de Atendimento Integral aos Surdos, ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, COMPED, e a Associação de Saúde Mental de Juiz, a SAMI Casa Ama. E Juiz, 5 de janeiro de 2023, vereador Beto Noronha, da bancada do PT.
Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Aprovado por 13 votos favoráveis e 2 ausências. 12 votos favoráveis e 2 ausências. Requerimento de número 6 de 2023. Senhor secretário fará a leitura.
Câmara Municipal de Juiz, Poder Legislativo. Requerimento. Senhor presidente da Câmara Municipal, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrando a bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício convidando para participar de sessão plenária ordinária para homenagens e explanação acerca dos trabalhos realizados, avanços, conquistas, desafios e dificuldades enfrentados por cada uma das entidades. Homenagem ao dia do professor, trabalhadores, trabalhadoras da educação e servidores públicos pelo dia do servidor em 28 de outubro. APMI Sindicato, 31º Núcleo do CEPERS, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Juiz, Simpro e Síntese. Simpro e Sintep. Homenagem aos 50 anos da AIPAM. E juiz 5 de janeiro de 2023, vereador Beto Noronha, da bancada do PT.
Está em discussão o requerimento. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências. Requerimento de número 9 de 2023 do vereador José Darcy da Rosa. O senhor secretário fará a leitura.
Câmara Municipal de Gi, Poder Legislativo, requerimento. Presidente da Câmara Municipal, José Darcy da Rosa, vereador, integrante da bancada do Progressistas, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício ao DENIT, solicitando que seja efetuada a remoção de areia na via pública na altura do quilômetro 459 da BR-285, entre a AVAN e o Reservatório de Água da Corsã. E juiz 6 de janeiro de 2023, vereador José Darcy da Rosa, da bancada do Progressistas.
Está em discussão o requerimento. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereador Josias, só falta o senhor. Obrigado. Aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências. Requerimento de número 4 de 2022, autoria vereador Paulo Braga.
Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo, requerimento. Presidente da Câmara Municipal de Juí, Paulo Roberto Fernandes Braga, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o desarquivamento do projeto de lei número 1407 de 2022, que dispõe sobre a denominação do posto de saúde do bairro Boa Vista como ESF 17, Arcelino Albrecht. E juiz 4 de janeiro de 2023, Paulo Braga, vereador Paulo Braga, da bancada do PDT.
Peço que o vereador Pipa me substitua para mim fazer as considerações. Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, vereadora Bruna e coletivo, demais vereadores, comunidade local. Esse projeto é um projeto que muito esperado lá no bairro Boa Vista. É o senhor Arcelino, já falecido, e é para a gente dar o nome do ESF 17 do bairro Boa Vista em homenagem aos 42 anos de trabalho voluntário que teve como líder comunitário ali. É um projeto que tem outros vereadores, né? O vereador Busnello também fez questionamento, o vereador Ricardo Adame, e acredito que vários vereadores conhecem a história do senhor Arcelino, e por isso a gente está pedindo para voltar à pauta. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências. Questão de ordem concedida à vereadora Bruna e coletivo.
Presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal, qual vou enviar oficialmente por escrito, lavrado depois, já que cumpri os termos regimentais e não houve mais tempo hábil para protocolo, né, diferente de algumas outras regras aqui nesta casa, um requerimento para que o governo estadual, na pessoa do seu Eduardo Leite, faça o envio de todo o material ao qual estamos encaminhando de denúncias para a Secretaria de Segurança, juntamente com a inteligência da Brigada Militar, para a identificação dos terroristas brasileiros que estiveram reunidos juntamente em Brasília com demais membros da região, de outras regiões do Brasil, que sejam identificados esses gaúchos através da inteligência da Brigada Militar, a qual também estamos encaminhando juntamente com o protocolo para a Secretaria de Justiça, para o Ministério da Justiça e também através dos meios oficiais de denúncia que foram criados na data de hoje. Obrigada.
Secretaria. Questão de ordem concedida ao vereador Mutley.
Nobre presidente, seguindo a antecessora vereadora Bruna, eu também gostaria de fazer a inclusão na pauta de duas indicações que foram feitas depois do tempo hábil para ser protocoladas. Então, eu gostaria que fosse incluída na pauta duas indicações que são uma necessidade lá do bairro das Chacras. Então, sendo assim, ficaria já na pauta para ser aprovado já nesta sessão. Porque depois dessa sessão nós teremos o recesso e aí vai demorar uns quantos dias até então. Se encaminhando agora, já tem mais tempos para que se faça as melhorias nesse referido bairro. Era isso, presidente. Obrigado.
Como já está nos sistemas, incluo para discussão o requerimento e também vamos dar o encaminhamento para as indicações. Está em discussão o requerimento verbal da vereadora Bruna Gubiani, coletivo. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Aprovado por 12 votos favoráveis e duas ausências. Estão em discussão as moções. Moção número 1 de 2023, do vereador Beto Noronha.
Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo, moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, signatário vereador Beto Noronha, da bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa, com envio à Câmara dos Deputados Federais, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal e ao Presidente da República, a moção de repúdio. Os vereadores signatários apresentam e pedem aprovação para o presente moção de repúdio aos atos antidemocráticos, terroristas e de vandalismo ocorridos em Brasília no último domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Os atentados contra o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto são uma afronta ao Estado Democrático de Direito e ao povo brasileiro, que soberanamente exerceu sua vontade nas eleições de outubro passado, escolhendo legitimamente o Presidente da República, assim como os titulares de todos os demais cargos eletivos estão renovados. O terrorismo e o golpismo precisam ser combatidos com rigor e determinação pelas autoridades públicas e todos os atores desses atos criminosos, sejam diretos ou indiretos por ação ou omissão, precisam ser submetidos ao devido processo judicial, responsabilizados e punidos na forma da lei. É livre a manifestação de opinião e de reunião no país, desde que seja realizada sem violência e com objetivos ilícitos. A ruptura da ordem democrática e a destruição do patrimônio público ou privado precisam ser sempre repudiados. E Juí, 9 de janeiro de 2023, vereador Beto Noronha, da bancada do PT.
Está em discussão a moção. Vereador Beto está com a palavra.
Senhor presidente, olha, é lamentável que no oitavo dia do novo governo, nós, o nosso país, seja notícia mundial com atos de terrorismo na Praça dos Três Poderes. Repercussão muito negativa para todos. Negativa para a indústria, para o comércio, para os empresários, para a população como um todo. Depois que nós tivemos, inclusive, no primeiro domingo deste ano, onde tivemos uma posse inédita, reconhecida também mundialmente, pela inclusão de um presidente que ele tomou posse e recebeu a faixa do povo brasileiro, tendo em vista de que o ex-presidente que deveria cumprir essa função fugiu, inclusive com recursos públicos, e parece de que a sua fuga, inclusive, pelo ato que aconteceu ontem, parece que, inclusive, se justifica. Mas essa moção, ela requer de nós, porque o Poder Legislativo, e acredito que todos aqui, comungam da defesa do Estado de Direito Democrático, da defesa da soberania, do respeito às instituições, porque não é aceitável o que nós vivenciamos no dia de ontem. As imagens que percorrem o mundo, oportunizadas por ditos cidadãos de bem que defendem a pátria, quando, na verdade, atacam a pátria. Mas, infelizmente, era algo que era perceptível devido ao período desses últimos 4 anos. Quando nós tínhamos na presidência da República alguém que incentivava, inclusive, o desrespeito às instituições. Quando Lula perdeu 3 eleições, na quarta vez que ele concorreu, foi vitorioso. Quando perdeu as 3 eleições, não teve nenhum ato de desrespeito à democracia e questionando, inclusive, o resultado eleitoral. Quando tiraram a Dilma, que ali, de fato, foi um golpe, reconhecido, inclusive, hoje, mundialmente, por todos os setores, a esquerda, nem o MST, nem o PT, a esquerda, ela fez o enfrentamento, fez o debate, se manifestou, mas dentro das regras democráticas. Quando perdemos a eleição em 2018, da mesma forma, continuamos fazendo a disputa e o debate, mas respeitando a vontade da maioria da população. Mas os defensores da pátria novamente se manifestam e não respeitam o resultado das urnas. Ainda bem que é uma minoria e de que está sendo já aplicado os rigores da lei. Mas é importante que tenhamos conhecimento e a certeza do que aconteceu ontem em Brasília. Ela começa respaldada 4 anos atrás, por muitos atos que teve, inclusive aqui na nossa cidade, por lideranças apoiando manifestações em diversos lugares, dando sustentação e, com certeza, os patrocinadores terão que ser identificados e serão responsabilizados também. Porque muitos de quem patrocina esses atos são eles mesmos que patrocinam a campanha desses que vão nos bairros, nas vilas, oferecer algo em troca do voto da população para poder se eleger algo para depois contestar a democracia. Só gostaria de acrescer que antes eu também perdi um pouco de tempo devido às falhas.
Exatamente o que eu ia falar.
Então, nós precisamos saber, sim, aonde nós estamos trilhando e a responsabilidade que cada uma tem nesse processo. Porque muitas dessas pessoas que estavam lá, infelizmente, juenses, demonstram claramente de que eles, por si só, não teriam condições financeiras de estar lá, pelo cargo que eles ocupam ou onde eles trabalham. E quero dizer mais, tem grupos de Whats aqui da cidade, que inclusive já mudaram até de nome, onde tem lideranças, inclusive do governo municipal, que estão ali dentro desses grupos de Whats, aceitando e muitas vezes motivando esses atos.
Para concluir, senhor.
Então é necessário, senhor presidente, de que esse poder se manifeste. Porque não é aceitável o que já fizeram, por exemplo, com várias entidades, como, por exemplo, a PAI, daquelas notas que já aconteceram. Então, é importante de que, principalmente, quem representa a população ocupa cargo público, que demonstre a sua responsabilidade. Pra e não esteja sendo conivente, inclusive participando de grupos de WhatsApp incentivando essa organização, que resultou no fato lamentável e inadmissível de terrorista vandalismo que aconteceu ontem em Brasília.
Obrigado.
É isso, senhor presidente.
Muito obrigado.
Obrigado, colega Beto. Está com a palavra o vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, novamente, comunidade que aqui presencia a nossa sessão. Realmente, o que nós presenciamos pelas mídias no dia de ontem é lamentável. Lamentável e com uma profunda tristeza que depois de tudo que se passou numa ditadura militar, as pessoas que viveram, que conheceram, que presenciaram aquele período negro da nossa história, tenha que ter visto estes atos no dia de ontem. Lamentável, e nós, da bancada do PDT, os 6 vereadores, protocolamos também uma moção na tarde de hoje sobre esse desastre que aconteceu ontem por este grupo de vândalos contra a pátria. Por questões administrativas e regimentais, aquela moção primeira apresentada na Câmara, ela é a que vai para a pauta. Mas aqui quero deixar registrado, sim, também a posição dos 6 vereadores da nossa bancada, do nosso partido, que é contra totalmente tudo e não poderia ser diferente, nós que sofremos tanto na carne, também naquele período negro do nosso país. Consequências de tudo, é a irresponsabilidade das pessoas, daqueles que apoiam, daqueles que financiam, daqueles que se omitem, principalmente. Este é o resultado que aconteceu ontem. Isso todos nós achávamos, sonhávamos, que com a posse no dia 1º, o país tornaria o seu rumo novamente, buscando a democracia. Mas esse grupo parece não entender o que é democracia. Parece que não sabe o que é um regime democrático. Mas que a justiça haja, mas rapidamente. que puna severamente todos os envolvidos, principalmente quem financia, quem se omite a esses fatos. Estes sim, precisam ser julgados, identificados e trazidos a público, inclusive, como foi dito aqui pelo vereador Beto, aqui na nossa cidade. Nós tivemos, durante o período eleitoral, ameaças de pessoas que apoiavam o atual governo, então, o governo anterior, com ameaças à população que não teriam direito às suas casas que estavam planejadas para receber. Não teriam direito à sua habitação. Então, nós temos muitas pessoas infiltradas nesses grupos, aqui da nossa cidade. Então, que a nossa comunidade esteja atenta. Nós precisamos, sim, valorizar a democracia. Democracia sempre. Nós precisamos estar ao lado da democracia. É isto que todos nós, políticos, e assim eu vejo pelo apoio à moção que foi dado, que será dado, nós precisamos, sim, ter uma unanimidade de todos os vereadores. Nós não podemos compactuar com as atitudes antidemocráticas que aconteceram no dia de ontem. Nós não podemos ser levianos, nós não podemos aceitar. Hoje escutava na imprensa, de um jornalista que tem um espaço na imprensa local, justificando os atos de ontem, pelo que já aconteceu no passado. É muito fácil usar um microfone numa emissora de rádio a nível de Estado, porque ele tem uma cadeia de transmissão, defendendo o que aconteceu ontem, comparando com o que já foi no passado. Temos que viver o dia de hoje, a democracia é hoje, não podemos voltar ao passado, não podemos voltar ao passado de jeito nenhum. Quem viveu, quem presenciou todo o regime militar sabe exatamente o que nós estamos falando. Precisamos lutar, sim, estar presente, toda a comunidade. E que ontem tenha sido o último ato desses vândalos contra a nossa pátria. Precisamos defender a democracia sempre, golpe nunca mais. Seria isso, senhor presidente.
Respeito todas as opiniões, vocês sabem disso, mas para o bom andamento do debate não é permitido a manifestação do público aqui presente. Está com a palavra o vereador Cleuto Rolim.
Então, retornando para discutir essa importante moção aqui, eu quero dizer que a sociedade brasileira, eu vou seguir uma outra linha, a sociedade brasileira, ela tem que mudar. São 522 anos de descoberta do Brasil, 200 anos de independência. Esses atos que acontecem em todo esse processo de 522 anos é negativo para o Brasil. Tem uma negatividade muito grande. E isso não é bom. Enquanto não se investir em educação, não investir no ser humano como um indivíduo de mudanças dentro da sociedade, vai acontecer esse processo. A democracia é o direito de ir, de vir, de falar, de se posicionar. É o regime mais belo que existe no mundo. E quem não respeita a Constituição tem que ser punido. É traidor. São mais de 33 partidos políticos que existem no Brasil. O problema é os interesses individuais. Será que o meu interesse tem que prevalecer em relação ao interesse do outro? E olha só o que fizeram com a história, mais uma página negativa na história do Brasil. O patrimônio cultural, a história do Brasil se perdeu. Esse que é o fato. E não se recupera mais. Eu quero falar aqui também que a história e o tempo vão apontar os verdadeiros culpados. E tem justiça. Tem justiça. Claro que a gente se empolga, a gente se posiciona, mas tem justiça. Tem os três poderes independentes e harmônicos entre si. E a imagem do Brasil, mundo afora, é negativa. Eu, como brasileiro, como pai de duas crianças, me sinto envergonhado desses atos que aconteceram no Brasil. Não se admite obras, patrimônio público, a história se apagou. E quando um país que perde a sua história, também perde o seu futuro. Não dá para admitir uma sociedade que se diz tão evoluída cometer esses atos. Será que o meu querer tem que se prevalecer e se foi feita uma eleição? Se ganhou hoje, hoje quem governa o Brasil é o presidente Luiz Inácio da Silva. Ah, contra gosto de alguém? Sim. Daqui 4 anos tem eleições de novo. Esse é o regime democrático. E tem que ser respeitada as urnas. Ah, pode ocorrer fraude? Pode. Em tudo. Tudo que o ser humano coloca a mão é sujeito a fraude. Mas o futuro vai demonstrar os verdadeiros culpados. Tem que ser respeitado. Imagina essa imposição que se coloca. A sociedade, o Brasil tem várias classes. Mas uma classe que é o quê? Se sopra sair em relação à outra. E isso não é bom. E o Brasil, nesse processo que está se dando, está retroagindo em vez de evoluir. E quem que vai ser que vão sofrer essa futura geração? Enquanto poderia estar discutindo os projetos importantes para o desenvolvimento da nação, nós temos a maçã do mal. E recuperar se tem um perdido? Não, não se recupera mais. Então, eu me sinto envergonhado dessa situação que ocorreu na República Federativa do Brasil. Inadmissível. Uma mancha que será contada nas escolas, nas universidades. Então, Beto, o meu voto é favorável.
Está com a palavra a vereadora Bruna e coletivo.
Boa noite, então. Retorno aqui fazer essa fala sobre a moção, da qual saliento que não tivemos a possibilidade de assinar através do sistema, mas que assinamos e, a pedido do próprio proponente, que seja de todas as bancadas, não espero que seja diferente dessa casa. Gostaria de ver aqui nesses microfones a repúdia de alguns vereadores dessa casa, que por muito tempo incitaram e ajudaram nesse somatório do que resultou ontem lá em Brasília. A vergonha da República Federativa do Brasil foi ontem. Um quebra-quebra. Patrimônio histórico. Uma tentativa de derrubar a democracia brasileira. Espero que tenham entendido o recado. Segue intacta. E não é meia dúzia de maluco bolsonarista, terrorista, que vai derrubar ela. Fica aqui a minha indignação aos colegas, que eu gostaria muito de ver utilizando esses microfones aqui, que nos últimos 4 anos, especialmente os 2 últimos anos, falaram bastante sobre golpe, sobre teorias da conspiração, negacionismo, terraplanismo. Veja só o resultado desse somatório. Nós não vamos parar até que todos sejam identificados e responsabilizados. Inclusive quem fica atrás de celular, em rede social, postando vídeo, fazendo arruaça. Tenha a decência de ter respeito. Respeito pelo Estado que vive. Se é patriota, como diz, prove, mostre com suas atitudes. Esses, e não, aí eu dou um recado, não adianta excluir vídeo nenhum. Não adianta excluir vídeo, nós vamos encaminhar o Ministério Público que seja investigado e, se precisar, seja punido. Na máxima da lei. Na máxima da lei. Porque nós estamos aqui e ficamos todos sob o juramento do ordenamento jurídico, Matheus. E que todos da sociedade também tenham essa responsabilidade. Me frustro muito em não ver alguns colegas aqui para fazer esse repúdio do que aconteceu ontem. Vergonhoso. Nosso voto é favorável, Beto.
Vereador Beto, aceita que seja de todas as bancadas? Não, ele retirou. Retirou, né? Não, o... Agora. Desculpa, o vereador Cleuto, o vereador César Busnello está com a palavra.
Quero saudar os vereadores, presidente desta casa, vereador Paulo Braga, secretário, servidores da casa, lideranças de bairros, comunidade, professores, amigos que tenho aí na plateia, trabalhadores, representantes de sindicato, enfim, toda a comunidade que nos escuta através dos portais aqui desta casa, que levam o trabalho, o nosso fazer para cada lar, para cada canto desse município e da região. Olha, eu não iria me manifestar, porque o partido, a nível nacional e a nível estadual, já se manifestou sobre esta... Nem tem termos para falar aqui de tudo que já foi falado, deste fato lamentável e inaceitável que aconteceu em Brasília no dia de ontem. Mas não poderia deixar de registrar aqui na tribuna desta casa, até porque já me manifestei nas redes sociais, tão logo fiquei sabendo deste ato inaceitável, esta é a palavra, covarde, porque tem um jargão popular que diz que quem vence, comemora, quem perde, vai para casa. Não aceitaram ainda a derrota. Não aceitaram o processo democrático que foi numa alta e extrema lisura. Dentro da legalidade, inclusive, com fiscalização do próprio exército de forma paralela. O que que é isso? Isso é liberdade de expressão? Sendo que todas as instituições já homologaram o resultado das eleições, e ainda, de forma ridícula, há pessoas, uma grande leva, que representam os bolsonaristas, em frente de quartéis e trevos, por esse estado e por esse país. Mas não para fazer movimento e liberdade de expressão, para querer tomar o poder, que não sabem perder. E o pior, com violência. Chamavam o Lula de ladrão e chamam até hoje. E levaram o patrimônio do povo brasileiro lá dentro do Congresso, lá dentro do STF. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso é ato covarde. planejado, orquestrado. Inclusive com lideranças aqui de Juí e de todas as cidades da região que patrocinam, que são chamados testas de ferro por trás, usando pessoas humildes aqui de Juí, pessoas vulneráveis, pessoas que não têm a consciência política da importância da democracia para um país. Pessoas que são levadas, usadas. Eu vejo nas redes sociais cada absurdo que eu deixo de manifestar por causa que não tenho que discutir lá com essas pessoas. Não querem entender que perderam, que foram derrotados numa alta eleição de lisura. Quanto tempo vem a ladainha das urnas eletrônicas que não funcionam? Engraçado. E se elegeram com as urnas eletrônicas em mandatos e eleições anteriores, agora elas não prestam. Não prestam as urnas eletrônicas, instrumento democrático que é invejável no mundo inteiro. E aqui não precisa dar aula sobre isso, porque não é da minha área. Então, assim, ó, resistiremos e tem que haver a punição exemplar dentro do regime democrático e direito, dentro do Estado Democrático de Direito, com o devido processo legal, que é isso que nós, democráticos, defendemos e sempre vamos defender. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Beto, aceita que seja de todas as bancadas? Colocamos em discussão do plenário, se pode ser por todas as bancadas. Aceito. Coloco em votação a moção de número 1 de 2023, agora de todas as bancadas. Aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências. Moção de número 2 de 2023, do vereador Beto Noronha. Senhor secretário, Birertal fará a leitura.
Câmara Municipal de Juiz, Poder Legislativo, moção de apoio. Presidente da Câmara Municipal, signatário vereador Beto Noronha, bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da Casa com envio ao Senado Federal. A moção de apoio ao projeto de lei número 2237 de 2022, que está tramitando no Senado Federal, já aprovado na Câmara dos Deputados, que altera a lei número 12.764 de 27 de dezembro de 2012. Para tornar obrigatória a inclusão do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista em todas as placas de sinalização de prioridade em estabelecimentos abertos ao público, em veículos de transporte, em repartições públicas e outros. No ano de 2012, foi aprovada a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Decidiu-se, então, que o autista possui todos os direitos garantidos a uma pessoa com deficiência. Em nosso município está em vigor a Lei nº 6.650, de 30 de maio de 2018, que obriga os estabelecimentos públicos e privados do município de Juí inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de conscientização dos transtornos do espectro, dos transtornos do espectro autista, TEA, e da outras providências, iniciativa do vereador Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores, PT. Por todo o exposto, solicito aos nobres vereadores a aprovação da presente moção de apoio a este projeto de lei, pois o objetivo é garantir no dia a dia às pessoas com autismo o exercício de seu direito de prioridade definido em lei federal. E Juiz, 6 de janeiro de 2023. Beto Noronha, bancada do PT.
Está em discussão. O vereador Beto está com a palavra.
Senhor presidente, já quero deixar registrado aqui, se for o entendimento das demais bancadas, que essa moção também seja de iniciativa de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Segundo, senhor presidente, que bom que nós já tivemos, então, aprovado na Câmara dos Deputados. Agora foi para o Senado Federal. E esperamos que seja aprovado no Senado Federal e instituído uma lei federal para que, talvez, assim, o município de Ji cumpra essa lei. Porque nós temos a lei municipal aprovada, sancionada, publicada no dia 30 de maio de 2018. Mas até agora, diga-se de passagem à gestão anterior, então, e 2 anos à gestão, e simplesmente parece que ignoram um direito básico dos autistas. E olha, não é algo que signifique despender muitos recursos. Porque como que o executivo vai fiscalizar a iniciativa privada? E olha que tem algumas estabelecimentos da iniciativa privada que cumprem a lei. Mas como que o executivo vai fiscalizar a iniciativa privada se ele não cumpre a lei? Se ele não estabelece nas repartições públicas o direito ao atendimento prioritário para quem tem o aspecto autista. Nós temos, inclusive, na questão dos estacionamentos, das vagas de estacionamento. Então, vejam que tem questões simples e que demonstram a falta de humanidade de uma gestão. Quando eu já me referi aqui outras vezes, que não é só obras que resulta de uma boa gestão. Ao contrário, e sei que essa gestão atual está apostando tudo em obras. É o que eles apostam. Porque não é só essa lei. Nós temos uma outra lei que passamos novamente aqui, uma situação totalmente desfavorável, que atinge também os autistas, que é a questão dos fogos de artifício, quando o próprio executivo, ele não fiscaliza, e pior, ele infringe a lei quando solta foguetes às 7 horas da manhã ali na Praça da República. Inadmissível, simplesmente. Inadmissível. Então, senhor presidente, essa proposta dessa moção é porque essa iniciativa, ela é muito importante, porque não é simplesmente, meramente incluir o símbolo dos autistas numa placa de atendimento prioritário, mas é assim cumprir o que determina a lei. Porque o exemplo mais claro que nós temos é aqui no município de Juí, quando o executivo municipal, o município de Juí, não cumpre a lei, desmerece, ignora e não respeita um direito básico de pessoas que precisam ser incluídas na sua essência, no todo, na sociedade, e quando eles não têm nem no espaço público a garantia de ter o atendimento prioritário, assim como estabelece a lei, porque os autistas, para ter a garantia do atendimento à lei, eles não são considerados pessoas com deficiência, mas foram incluídos no Estatuto da Pessoa com Deficiência para poder ter essa garantia do atendimento e a prioridade. Então, senhor prefeito, menos mídia, mais responsabilidade, mais gestão, mais compromisso com as pessoas do nosso município. É isso, senhor presidente.
Vereador Beto Noronha perguntou sobre se for para todas as bancadas, me desculpa. Aceitam? Está em votação a moção. aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências. Deferimos os seguintes votos de pesar.
Vereador, de autoria do vereador Marildo Kronbauer, voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosália Tereza Walter Pretzel. E juiz 6 de janeiro de 2023, vereador Marildo Kronbauer, Mutli, bancada do PDT. De autoria do vereador Matheus Pompeu de Matos, da bancada do PDT, voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Rude Schneider. E juiz 6 de janeiro, vereador Matheus Pompeu, da bancada do PDT.
Deferimos os seguintes votos congratulatórios.
Vereador Tal, vereador da bancada do PL, requer voto congratulatório à Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul pelos 95 anos de existência. Juiz 9 de janeiro de 2023, vereador Birner Tal, da bancada do PL.
Despachamos favoravelmente todos os anteprojetos de lei, pedidos de informação e indicações constantes na pauta. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Agora vai dar. No pequeno expediente está escrito o vereador Cleuto Rolim, vereador César Busnello, vereador Beto Noronha, vereador Mutli e vereadora Bruna e coletivo. No grande expediente está com a palavra o vereador Mutli e o vereador Birertal. Encerrando as inscrições. Escritos. No pequeno expediente está com a... No pequeno expediente está com a palavra Cleuto Rolim, o beiço.
Então, retorno essa tribuna aqui para... Tem projetos da base do governo poder executivo, que vem para essa casa aqui na finaleira. Quando o contribuinte recebe um terreno, ele tem um prazo para edificar. Bairro 15 de novembro, imediações do cemitério Jardim, nos fundos do posto de saúde do bairro 15 de novembro. Moradores não têm energia, moradores não têm água. As pessoas edificaram suas casas lá, fizeram investimento, e as pessoas não têm acesso a algo tão importante para a sobrevivência, para o dia a dia, que é a água e a energia elétrica. Eu espero, o quanto antes, que o Poder Executivo resolva aquela questão, que entreguem a rede de água para a Corsã fazer a ligação e as pessoas ligarem essas torneiras e jorrar água. Relação à energia elétrica, está meio enrolado o processo. O quanto antes o Poder Executivo entre em contato com o presidente do Departamento Municipal de Energia Elétrica, o SICAS, e comecem a execução daquela rede, porque não dá para aceitar. Enquanto, em um lado, estoura um champanhe, o outro está à mercê. São várias questões que vêm se enrolando e dando importância para certas obras e virando as costas para outras. 2023, eu também quero falar aqui, de novo, quero ressaltar a importância a Paulo Braga como presidente,
Alberi Gamarra, bairro Colonial. Não aguenta mais. E as pessoas não aguentam mais, Bruna, não ter acesso às suas residências. E as pessoas procuram quem? Os vereadores. Iluminação pública, calçamento, são as maiores demandas desta casa. As maiores reclamações. Estou falando num tom para o governo se organizar e começar a dar uma olhadinha para as pessoas menos favorecidas. Porque há uma dificuldade em atender essas pessoas. Que esse vereador, ao retornar a essa tribuna após o recesso, e poder vir falar aqui que foi feita a rede de água e a rede de energia para aqueles moradores. Então, eu clamo ao Poder Executivo se que essas pessoas sejam atendidas. Era isso que eu teria para hoje, só representar essas pessoas que tanto clamam por energia e água, algo básico para a sobrevivência e a subsistência. Não enrole as pessoas, porque eu sei quando estão enrolando, eu sei quando estão embromando, e estão embromando em certas situações aí. É desculpa, 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 e não se encontraram ainda. Comecem a priorizar. O ano que vem tem processo eleitoral e depois não venham querer não aceitar o que as urnas irão ditar. Era isso.
No pequeno expediente está com a palavra César Busnello.
Quero e retorno à tribuna para deixar registrado aqui nos anais da casa e também para a comunidade ter conhecimento de que foi aí sancionada hoje, dia 9 de janeiro de 2023, a Lei 9.374, de 9 de janeiro de 2013, que institui a política de transparência nas obras públicas aqui do município de Juiz. Na verdade, não foi sancionada, ela foi promulgada pelo presidente desta casa, uma vez que, infelizmente, lamentavelmente, ela teve veto do chefe do executivo aqui da nossa cidade, sob a alegação de que esta lei, que vem na linha da transparência, que vem na linha da publicização das obras públicas, saber custo, valores, tempo de duração, qual é a empresa que está fazendo, se interrompeu, se suspendeu ou não, já dizia, ou diziam que já está no site, no sistema do Licitacom. Alguém de você que está assistindo à Câmara de Vereadores da comunidade de Juí consegue, de forma simples, didática, acessar e saber qual é o custo de uma obra pública aqui em Juí? Quais são os detalhes desta obra pública aqui de Juí? Eu, se alguém conseguir acessar o sistema complexo, complicado que tem do Listacom, eu convido para me orientar, me ensinar, que eu tenho dificuldades de encontrar essas informações que devem, obrigatoriamente, ser de conhecimento da comunidade. Então, nós apresentamos um projeto de lei, há cerca de 3 meses atrás, não é isso? É, e quero registrar que esta casa aqui foi unânime em votar favorável esse projeto. E que estabelece essa publicização. Vejam o que diz o artigo 2º desta lei. Para o fim desta lei, o Executivo deverá disponibilizar aos cidadãos no site da Prefeitura, de forma visual e didática, informações objetivas e concisas sobre obras públicas promovidas pela administração direta ou indireta, bem como a respeito daquelas realizadas em parceria público-privadas. Os dados do órgão público da concessionária responsável pela obra, o valor orçado para cada obra, o valor já despendido em cada uma das obras, a previsão de entrega da obra, o estágio em que a obra se encontra em números absolutos e em percentuais. Nos casos em que as obras do artigo 2º estiverem interrompidas por mais de 30 dias, o Executivo irá disponibilizar o tempo de interrupção, os motivos que determinaram, o percentual executado do cronograma da obra interrompida, a data de previsão para o reinício e para a conclusão da obra. São simples informações que o cidadão tem o direito de saber, o acesso, chamado acesso à informação. Esta lei foi promulgada aqui por esta casa, de autoria desse vereador. Quero agradecer todos os vereadores que aprovaram este projeto de lei de nossa autoria e dizer que nós vamos continuar sempre cobrando o Executivo nessa linha da transparência. Afinal de contas, é dinheiro público que está em jogo, é dinheiro público que está sendo investido, é dinheiro dos impostos dos cidadãos que serão investidos na nossa cidade, melhorar a qualidade de vida do cidadão. Outro tema que me traz à tribuna, ainda faltando 30 segundos, é a questão do IPTU, que vem revisada pelo Código Tributário, que nós aqui na Câmara, através da Comissão Especial, demos sugestões importantes para o Executivo. E, para finalizar, senhor presidente, essa revisão, segundo servidores da própria administração, ela vai reduzir, sim, vai desonerar alguns contribuintes na maioria dos bairros de Juí e, no máximo, vai manter o preço igual do ano anterior para os contribuintes no boleto que está chegando nas suas casas. E o lixo vai ter 15% de diminuição, e a taxa do cemitério foi um ganho também, luta nossa aqui na Câmara de anos anteriores. Então, quero aqui parabenizar o Executivo por essa revisão do quadro tributário. Não é o ideal, só para terminar, não é o ideal, mas é o que tinha para fazer durante este ano, em virtude até da questão da responsabilidade fiscal por parte do prefeito. Era isso, senhor vereadores, que eu tinha para hoje.
Está com a palavra, no pequeno e grande expediente, o vereador Mutli.
Novamente, nobre presidente Paulo, vereadora Bruna, demais vereadores, quero aqui, de antemão, dizer que no ano de 2022 tive o privilégio de ser líder da bancada do PDT e agora, no ano de 2023, como de costume, nós estamos fazendo um rodízio e o vereador Josias será o líder da bancada a partir desta data. Bom, vamos falar de coisas boas. Algumas coisas que a gente acompanha e que a gente, no dia a dia, vê as comunidades felizes por atos que são feitos, não só nessa administração, mas também na administração passada, onde nós fomos governo por vários anos. A gente vê quando as pessoas ficam contentes com as interferências e com as melhorias feitas em nossa cidade. Nós tivemos o asfaltamento, uma emenda dada pelo deputado Pompeu, onde foi uma indicação minha, na rua Guilherme Tim, e lá a gente esteve e as pessoas estavam contentes e disseram que o dia chegou. Também temos visto que há melhorias na Parque Havaí, aonde foi feita reuniões, não só pelo partido que está no governo, mas também por pessoas que lá fazem parte daquela comunidade, e onde lá a gente tem vários amigos que hoje, o Parque Havaí, eu não sei se faz tempo que os colegas não vão lá, deve ter mais de 50 famílias já residindo lá dentro do Parque Havaí, com diversas chácaras, diversas moradias de padrão. Então, isso nada melhor do que essa melhoria lá, que vem se arrastando há muitos anos. Também, a gente sabe que a Carlos Impel também teve uma interferência, onde lá, há anos atrás, teve emenda de deputados para ser feita uma melhoria em calçamento e uma parte de asfaltamento, e agora se concretiza, então, o restante dessa rua que vai dar acesso lá na BR-285. Queria dizer, então, colegas vereadores, que hoje será a última sessão, antes do recesso, vereador Beto, aonde a gente deixa de ter as sessões semanais, mas a gente não deixa de estar presente nas solicitações que a gente vem recebendo no dia a dia. Tivemos novamente pedidos na região do bairro industrial. Lá estivemos verificando a situação que está sendo feita lá. Olha, gente, fazem, eu acho que 30 dias que tem uma rua interrompida, os moradores não têm onde colocar os carros, começaram a trabalhar sábado novamente. Eu não sei o que está acontecendo, que tem que se abrir uma vala daquela profundidade. Mas, enfim, parece-me que nessa semana vão deixar transitável aquela rua. Mas cobro aqui de novo as melhorias feitas nas reposições. Não tem como, gente. Eu acho que essa empresa teria que sim, então, fazer o asfaltamento nessas partes que foram retiradas as pedras de calçamento, para que possa, então, parar dessas pedras se soltarem. É cada local que tu vai, as pedras estão soltas, eles não conseguem passar o rolo compactador e é tudo uns calombo. Mas voltaremos, então, à Câmara depois do recesso. Teremos desafios pela frente, com certeza. Esse ano de 2023 será um ano promissor, começa a se esquentar as baterias já para proximidade das eleições municipais. E a gente vem acompanhando passo a passo essas manifestações. Quero ocupar o grande expediente. E também dizer que teremos muito trabalho. E dizer que a gente está um pouco triste pelo fato de que temos uma estiagem assoladora no nosso município, não só no nosso município, nas regiões que nos abrangem. Hoje passou no documentário da RBS rios já secos, sem água para beber, sem água para os animais. Então, isso vai ser um ano desafiador para nós. E que seja feita a vontade do nosso poderoso Nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai Deus, que venha uma chuva abençoada nessa semana, que está para a previsão de uma chuva benéfica até o final de semana, e que se põe, enfim, essa crise hídrica, né, meu amigo, que nos assola. Isso é benéfico para nós, munícipes, para o interior, para a vida, para todas as coisas que estão seres vivos. É benéfico que venha uma chuva urgentemente. Então, grato pelo espaço concedido, nobre presidente, estaremos, então, de recesso, mas dizer que o recesso é das sessões. A Câmara continua funcionando do mesmo jeito que será hoje, dos mesmos padrões, dos mesmos horários. Então, que a comunidade de Ivi entenda que a Câmara não vai fechar. Isso a gente tem que falar, porque alguns acham que a Câmara vai fechar, mas a Câmara não vai fechar. O que não vai ter são as sessões ordinárias. Obrigado pelo espaço concedido.
Muito obrigado, nobre colega Marildo Kronbauer. Está com a palavra, no pequeno expediente, o colega Beto Noronha, da bancada do PT.
senhor presidente. Olha como é necessário e fundamental o agir do Estado na defesa da democracia e do direito. Hoje, está noticiado agora, hoje, aqui em Panambi, aconteceu de que houve um princípio de tentativa de organização de ato e a equipe da RBS-TV, que foi até o local, a tentativa de impedir de que fizesse a cobertura da matéria, a reportagem, e, inclusive, teve que ter a intervenção da Brigada Militar, sob o risco, inclusive, da repórter talvez até ser agredida. Assintoso. Então, realmente, incitar o ódio, a violência, durante esse período de 4 anos desse governo, está hoje tendo as suas consequências do governo anterior. Mas quero também aqui registrar que nós tivemos agora, nessa semana passada, por parte do prefeito e do secretário municipal da habitação, divulgando amplamente de que foi, no dia 30, assinado pelo ministro substituto a autorização em relação ao financiamento, pouco mais de 10 milhões, para a construção de casas lá no bairro Tancredo Neves. Esse foi mais um dos episódios que, durante a campanha, de forma irresponsável, e aí, diretamente pelo prefeito, aonde tentava, justamente, em relação a essas famílias, quando ele fez a afirmação de que poderia não ser efetivado caso o Bolsonaro não vencesse as eleições, coagindo essas famílias. E vejam a situação agora. Na verdade, foi assinada essa liberação no apagar das luzes, no dia 30. Ou seja, tem todo um processo ainda a tramitar para que realmente se libere o recurso. E quem é que está no governo agora? Aquele que o prefeito dizia que, se ganhasse a eleição, poderia não liberar o recurso. Então, veja a insensatez, a contradição de um chefe do Executivo Municipal que precisa ter uma relação institucional com os poderes e não de estar criando conflito e mentindo, inclusive, pelas redes sociais e na imprensa. E não foi só esse ato. Olha, se isso é algo de quem representa uma comunidade de ser o chefe do Poder Executivo, vereador Beiço. Há uma postagem que o pessoal me mandou nas redes sociais aí do prefeito, onde ele compartilha questões, fazendo afirmações em relação a antes, inclusive, do governo Lula ter assumido. Uma delas, que ele compartilhou, diz o seguinte: Maduro diz que Lula concordou em retomar a agenda de cooperação entre Brasil e Venezuela. Relação institucional, mas olha o que, que ele afirma. Nem assumiu e já começou o saque. Prefeito de Juiz. Mais uma. Antes mesmo do governo anunciar, o presidente anunciar quem seriam os ministros, e circulava aí hipótese nas redes sociais, e isso tinha aos montes, o presidente Lula não tinha anunciado ninguém ainda. Então, ele compartilhou algo que circulava, onde afirmava o seguinte: possíveis ministros no governo Lula. O invasor Guilherme Boulos para as cidades, Fernando Haddad na economia fazenda, Sted, líder do MST para desenvolvimento agrário, sindicalista Paulinho da Força no comando Previdência, Janones para a comunicação social. É sério? Filme de terror. Olha o que o prefeito escreveu. Isso não pode ser verdade. Deus proteja o Brasil. Então, vejam, o despreparo de alguém para estar representando o município, quando ele, como chefe do município, tem que ter a relação institucional com todos os poderes fazer esse tipo de afirmação. Então, realmente, estamos mal, em vez de Juiz pode mais, infelizmente, tenho que afirmar aqui que Juiz está podendo menos devido à insensatez, inclusive, de quem está à frente do município.
Está com a palavra, no pequeno expediente, a vereadora Bruna Gubiani, coletivo.
Boa noite, presidente, comunidade que ainda se faz presente aqui nesta casa. O motivo da minha fala é sobre um anteprojeto, qual já é a segunda vez que estamos encaminhando ao Poder Executivo, onde trata-se de instituir no município de Juí o Comitê Cultural da Capital Mundial das Etnias. Uma vez em que Juí recebeu o título da Capital Nacional, a posteriormente recebeu o título da Capital Mundial e até agora não montou um comitê de trabalho, não tem um comitê formado para proposituras sobre o que vai fazer com esse título e a grandiosidade dele para o nosso município. Então, encaminhamos esse anteprojeto para o Executivo como uma forma de provocação para que o Executivo possa pensar nessa formulação através da sociedade civil, de lideranças e atores do próprio sistema cultural aqui do nosso município, uma vez que Juí toma proporções mundiais e deve se adequar, sim, e fazer essas ações e proposituras de processo, seja institucional ou somente cultural, mas que seja feito um amplo debate através de um comitê, o qual deve ser, sim, composto por diversas pessoas de diversas áreas do nosso município, valorizando, inclusive, o título que recebemos e que não foi fácil de se receber, conforme relato daqueles que buscaram essa intitulação para o nosso município, uma vez que valoriza todo rolê cultural que a gente tem aqui em Juí. Peço que o Executivo olhe com muito carinho para esse projeto, uma vez que não gera custos, somente uma organização administrativa para ajudar na composição de ideias e de como utilizar melhor esse título para o nosso município. Seria isso. Obrigado, presidente.
Peço a comunicação de liderança cedida pelo vereador Josias Pinheiro. Tem como o vereador Pipa me substituir, por favor? Boa noite, presidente, demais vereadores que ainda estão aqui, a comunidade que nos assiste. Hoje, agradeço ao Josias por ceder o espaço de liderança nosso, né, do PDT. Estou encaminhando um anteprojeto hoje, muito importante para todos os servidores públicos municipais. Na verdade, reencaminhando, o ano passado a gente já fez essa indicação desse anteprojeto, que é sobre o Vale Alimentação nas férias. O município de Juí não é concedido aos servidores públicos municipais o Vale Alimentação nas férias, e muitos estão procurando. Muitos servidores vêm e perguntam para todos os vereadores quando que vai ser estabelecido. Aqui na nossa Câmara Municipal de Vereadores de Juí, ela serve de exemplo, porque todos os servidores da casa recebem o Vale Alimentação nas férias aqui também, né? Além de nos meses normais. Então, dizer que o servidor, ele se alimenta nas férias, ele continua, ainda gasta muito mais ainda, porque só está em casa, né? Ficar de sugestão para o executivo pensar com carinho, principalmente nesse mês que cada servidor fica, né? É hora de olhar para o servidor, trazer o servidor para junto, né? Sabendo ainda mais que o servidor ele é o alicerce da administração pública. Nós temos que fazer esse olhar dos servidores públicos, e muitos servidores estão aqui. Nós temos exemplo de vários servidores que vieram no ano de 2022, enquanto era o presidente Matheus estava aqui. Recebemos muitas vezes as auxiliares, os monitores, as serviçais, os secretários de escola. Nós temos 19 categorias que estão pleiteando aí por dignidade financeira, por melhores condições de salário. Então, que o executivo pense com carinho nessa sugestão que a gente está novamente trazendo na pauta, que é o Vale Alimentação nas férias. Né? Dizendo aqui, pegue como exemplo a nossa Câmara, que é uma das câmaras mais enxutas do Rio Grande do Sul, né, que se tem, e paga para todos os servidores. Né? Lembrando que paga para os servidores, que vereadores não têm direito a Vale Alimentação, né, para a população não achar que é os vereadores que ganham o Vale Alimentação. Mas, vereador Mutlin, o senhor queria uma parte? Consentir. Não. A gente pediu.
Esqueceu?
Terminou o tempo, presidente Pipa? Eu vou só referenciar uma situação que foi pedido para os moradores da rua Germano Guilherme, lá no bairro Universitário. Foi feita uma intervenção lá de melhoria, e eles me pediram para mim me manifestar o agradecimento deles ao secretário Fábio e ao adjunto Adroaldo, que fizeram essa grande obra lá, que beneficiou várias famílias daquela localidade lá do bairro Universitário. Era isso, senhor presidente.
No grande expediente está com a palavra o vereador Birertal.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Bruna, vereadores que ainda estão aqui presentes, comunidade que nos assiste, lideranças aqui presentes no plenário, servidores da casa, imprensa. Nós, nessa última sessão do ano legislativo, gostaríamos de agradecer ao prefeito André Cossetim por estar atendendo a uma emenda que eu fiz durante o PPA, que era justamente executar as obras de pavimentação previstas no plano de mobilidade. Lei aprovada aqui por essa casa no ano de 2010, sancionada pelo prefeito da época, e que ficou no último mandato deixado um pouco de lado. E hoje nós estamos vendo a rua Carlos Impel, Guilherme Tim, Júlio Lopes, Norberto Knebel, recebendo pavimentação asfáltica e sendo preparada. Ruas como a Orlando Rick, Oswaldo Rick, no bairro Morada do Sol e Industrial, que realmente está sofrendo, aquela comunidade do bairro Industrial está sofrendo muito com as obras da Corsã. Fazendo esse gancho com as obras da Corsã, nós aqui, vereadores, nas últimas sessões, solicitamos aqui pela mesa diretora, e todos os vereadores, os 15, concordaram, de irmos até o Ministério Público, chamarmos a companhia e as terceirizadas. Para quê? Para que nós pudéssemos, então, de uma vez por todas, ter uma solução na repavimentação dessas obras da Corsã. Mas é importante salientarmos que que o volume de obras que estão sendo feitas para o saneamento básico nunca foi visto aqui em nossa cidade. É claro que não tem como fazer obra sem causar transtornos. Mas nós precisamos que esses transtornos sejam os menores possíveis para a comunidade, para o usuário da via. Nesse sentido, é que nós queremos nos aproximar das terceirizadas como legisladores, como fiscais dos atos do Executivo, para que, de uma forma melhor organizada, numa atuação mais eficaz na fiscalização pelo Poder Executivo, na hora da repavimentação e na execução dessas obras, que nós tenhamos um resultado melhor para a comunidade. Uma vez que nós precisamos acelerar essas obras de saneamento para que o marco regulatório aqui na nossa cidade seja cumprido. Nós sabemos, Beto, que há uma grande crise hoje na mão de obra, qualificada principalmente para a reposição do calçamento. Praticamente nós não temos mais empresas que executam esse serviço de calçamento e se torna uma dificuldade. Então, nós temos que pensar juntamente com a Corsan, juntamente com o Executivo, juntamente com a terceirizada, a possibilidade que nós, vários vereadores aqui já aventaram, de que essa reposição, mesmo que nos calçamentos, possam ser feitas com asfalto. E aí também nós recaímos num problema que as empresas terceirizadas nos colocam, que às vezes falta a matéria-prima para a reposição do próprio asfalto. Então nós temos um problema que não é dos vereadores, não é do executivo, não é da companhia e de suas terceirizadas, mas é de todos nós. Essa, presidente, reunião com a Corsan, as terceirizadas e o Ministério Público, ela deve ser marcada, e eu penso que, dentro das limitações de cada vereador, pode até ser durante esse recesso. Porque, como o vereador Mutlick me antecedeu, o recesso é, nós não teremos sessões plenárias, mas nós estaremos trabalhando, os gabinetes estarão abertos, a secretaria estará aberta, a Câmara estará funcionando, e nós podemos sim marcar, de repente, para até dentro desse inteirinho aí do nosso recesso. Então, quero dizer aqui também que o município, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, está trabalhando nessa questão da estiagem. Temos visto aí, nos últimos dias, perfuração de 4 poços artesianos nas comunidades do interior, e que isso vem a, ao menos, mitigar alguma questão, principalmente da distribuição da água potável para essas famílias, ao menos ter água suficiente para o consumo humano e talvez até para algum outro animal que esteja, então, na sua propriedade necessitando de água. Dizer que muito gratificante ontem encontrar o colega Matheus no aniversário do pastor Daniel, lá na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Getúlio Vargas II, e mando um abraço para aquela comunidade, junto ao Marcel, enfim, e a família toda que nos acolheu ontem de uma forma muito carinhosa, lá no bairro Getúlio Vargas II. Então, mandaram um abraço para a comunidade do bairro Getúlio Vargas. E agora, aqui, desejaram um bom ano a todos, mais uma vez, e que esse recesso nós possamos, então, estar também fazendo as produções legislativas para a melhoria da comunidade de Juí. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão.